Oi, varões e varoas, bem-vindos a mais um episódio do quê? Desse podcast maravilhoso. Bom, gente, estamos aqui em mais um dia, em mais um episódio, em mais um momento agradável e gostoso desta linda terça-feira. Bom, eu tô observando que terça-feira tá sendo um dia muito bom pra eu gravar os episódios do podcast. Não sei se vai ser fixo, mas com muita probabilidade, provavelmente, muita probabilidade, provavelmente. Cara, eu tenho que urgentemente melhorar meu português. Mas provavelmente os episódios vão estar sempre sendo lançados na terça-feira. Ok, já queria deixar isso bem claro como um recado. Sim, um recado. Bom, gente, estou aqui mais um episódio para trazer mais um versículo, mais uma palavra. Mais uma vez, uma palavra que eu gosto muito, que eu sou muito apaixonada e que foi só recentemente que eu fui me aprofundar e que eu me apaixonei mais ainda, porque a palavra inteira já é maravilhosa, mas tem aqueles versículos que falam com a gente, não tem? Bom, gente, vamos começar. O versículo que eu vou estar lendo agora se encontra em João, capítulo 8, versículo de número 31. Quero deixar bem claro que o livro de João é um livro que eu gosto muito, que eu sou muito apaixonada, porque o livro de João, diferente dos outros três evangelhos, é um livro que fala muito mais da personalidade de Jesus, quem era Jesus. Porque, assim, é uma opinião completamente minha, mas eu acho que os outros três evangelhos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, fala muito e foca muito dos milagres, das pessoas que o Senhor curou, das transformações, daquilo que Jesus fez. A obra fala do ministério. Agora, João, ele foca muito em quem era Jesus. Claro, em todo o ministério, João também fala dos milagres, das maravilhas, mas João, ele começa a ser muito mais detalhista em questão do amor, da compaixão, o que Jesus falava, como Jesus falava, como que ele se expressava, como ele ensinava. E eu acho isso muito importante. E João capítulo 8 é um desses capítulos que mexem muito comigo, que mexem com o meu interior. Então vamos começar falando pra gente já pegar. João capítulo 8, versículo de número 31, fala o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos lá, vamos começar pelo capítulo 8. No capítulo 8, Jesus, voltando do Monte das Oliveiras, ele vai até o templo. E no templo, eles trazem uma mulher para Jesus, ou a mulher adúltera, e ali que rola toda aquela situação onde o discípulo João demonstra a empatia e compaixão de Jesus, aquela famosa passagem onde Jesus fala: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aquele que não peca, aquele que não erra, atira a primeira pedra, porque queriam apedrejar aquela mulher e o Senhor se prontificou naquele momento para defender aquela mulher, porque, infelizmente, né, a mulher nessa época já era considerada totalmente baixa, totalmente inútil e desprezível na sociedade, ainda mais se ela fosse uma mulher adúltera, se ela fosse uma mulher pega em adultério. Então Jesus, ele ali se coloca no meio, ele fica no meio da multidão e ele fala: aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, atira a primeira pedra. E ali acontece aquele encontro da mulher com Jesus e todo aquele momento onde eu vejo muito mais além do que simplesmente uma defesa, mas aquela mulher teve um encontro de amor, alguém se importou, alguém defendeu ela. E é muito lindo. Por favor, leiam essa passagem de João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11, porque é muito interessante. Beleza. Depois desse acontecimento, Jesus, Eu não digo discutir, mas ali o Senhor começa a falar e a discursar sobre a missão dele na terra, sobre o que ele veio fazer e quem é ele. E eu achei muito importante João ter colocado esse capítulo, esse discurso. Então, achei muito importante. E ali Jesus ele começa a falar, só que por isso que eu falo que não houve uma discussão, mas houve um embate entre Jesus e os fariseus. Aqui eu acho que foi um dos únicos momentos da Bíblia onde Jesus ele realmente ficava contestando e debatendo e falando com os fariseus e mostrando para os fariseus claramente que eles estavam errados. Então Jesus ele começa falando: olha, eu sou a luz. E quem me segue não andará em trevas. E ali os fariseus começam: ah, mas o seu testemunho não é verdadeiro. Mas você não é verdadeiro. E ali Jesus fala: não, mas meu testemunho pode vir de mim, mas o meu testemunho é verdadeiro porque eu sou o filho do Pai. E os fariseus perguntam: mas onde está seu Pai? E ali Jesus fala: o meu Pai, ele está em um local onde vocês não poderão ir. Quer dizer, Jesus fala que eles não conhecem o pai dele porque eles não conhecem Jesus e que Jesus estaria indo para um lugar onde eles não poderiam ir e que Jesus ia morrer pelos pecadores. E ali os fariseus ficam entrando em debate com Jesus e Jesus tentando sempre mostrar: sou eu. Aonde vocês não entendem que sou eu? Eu sou a luz, eu sou a salvação, eu sou a remissão de pecados, eu sou o Messias. Sabe aquele que Isaías que Deus falou para Isaías que estaria mandando? Então, sou eu. Sabe aquele que Isaías falou: olha, como cordeiro mudo, como ovelha muda, ele se entregou aos seus tosquiadores? Então, esse sou eu. Eu sou o Messias, eu sou a luz, eu sou a paz, eu sou a verdade. Aquele que não me buscar não encontrará paz, aquele que não me segue não sairá das trevas. Jesus, ele começa a falar isso até um momento que Jesus, eu acho que Jesus fica de saco cheio de falar com aqueles fariseus, ele vira para os judeus que estavam crendo nele, que acreditavam nele, porque infelizmente o que que era o, eu não digo maior erro, mas o que Jesus tinha com os fariseus era que os fariseus não acreditavam que Jesus ele era o Messias. Não acreditavam que aquilo que Jesus estava falando era verdade. Por isso que eles entram tanto em combate com Jesus. Por isso que eles ficam contestando tanto tudo aquilo que Jesus faz e fala. Um breve exemplo disso é quando Jesus ele cura e visita aquele homem no tanque de Betesda. Aquele dia era um dia do sábado, e quando ele cura, quando ele realiza aquele milagre, os fariseus julgam Jesus. Então, por isso que sempre houve esse embate entre fariseus, Jesus, saduceus e Jesus, porque infelizmente eles não acreditavam que Jesus era o Messias, era aquele escolhido por Deus para vir ao mundo. Então, voltando novamente, Jesus ele vira para os judeus que acreditavam nele e ele fala: olha, se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo e conhecereis a verdade vos libertará. Uma coisa que eu acho muito interessante no cristão de hoje em dia é que eles não olham o contexto do texto. Contexto do texto. Engraçada essa frase. Por exemplo, tem um versículo muito, muito famoso na Bíblia que é citado em pregações, testemunhos e etc. Que se encontra em 2 Crônicas 7,14, que fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu sararei a vossa terra, tudo mais, tá. É um versículo muito lindo, muito bonito. Só que ninguém conhece o contexto. Todo mundo foca tanto nesse versículo que ninguém sabe o contexto. Por favor, leiam Crônicas a partir do capítulo 6, que vocês vão entender quão tremenda é aquela passagem. E um dia, quem sabe, eu trarei aqui pro episódio. Mas então, todo mundo lê tanto e conhecereis a verdade vos libertará, que ninguém conhece o contexto deste capítulo. Jesus ele fala isso num momento tão oportuno, num momento tão exato, porque ninguém estava crendo que ele era a verdade. Ninguém estava crendo que na palavra dele. E ele fala para aquele povo. Mas eu quero que vocês analisem, eu fiz tipo uma análise nessas frases, porque são frases que me impactaram muito, e quando eu mergulhei nesse versículo, eu pude compreender mais verdadeiramente o que, que Jesus estava falando para aqueles discípulos. Então vamos lá. Primeiramente, o Senhor fala para aqueles judeus: se vós permanecerdes na minha palavra. Aqui Jesus, ele usa um porém. Se há uma condição, há um no entanto. Vós permanecerdes. Quando o Senhor fala permanecerdes, puxando bem o R de paulista, o que, que o Senhor ele quer dizer com isso? Para você permanecer em algo, você inicia e continua nesse algo. Então, para que você verdadeiramente seja o discípulo do Senhor, como ele logo adiante vai dizer, você tem que se tornar e permanecer e continuar sendo, continuar tendo, continuar, etc. Então, aqui o Senhor está falando, se você continuar sendo, ou seja, se você continuar estando na minha palavra, ou seja, em mim, não em homens, não, hoje em dia eu coloco muito esse versículo, porque infelizmente muitos cristãos se estabelecem em homens, principalmente em pastores. E eu venho te dizer que a nossa fé, conforme o versículo que aqui está sendo falado, nós não devemos permanecer, não devemos confiar em homens. Sintem te dizer isso. Mas Davi, por exemplo, ele fala: maldito o homem que confia no homem. Não confia em homens. Homens, gente, eu digo em geral, tá? Não homem do sexo masculino, mas eu digo homem, mulher, em geral, a criação. Então, aqui o Senhor tá falando, olha, se você continuar na minha palavra, na minha vontade, no meu caminho, naquilo que eu escolhi para você, e quando eu digo esse permanecer na minha palavra, eu também acredito que é um se aprofundar, um viver a minha palavra, sabe? Então, quando nós nos tornamos cristãos, e o Senhor fala, olha, permaneça. Ou seja, se você já se tornou, continue. Se você aceitou, continua. Tá bom? Continua. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aqui eu acho muito lindo, porque discípulos é o seguidor. Ele é aquele que observa e pratica. Ele segue. Ele é obediente à palavra. Então o Senhor, ele continua dizendo, olha, se você permanecer na minha palavra, se você continuar na minha palavra, se você confiar em mim, se você estiver em mim, você será o meu discípulo. Você se tornará o meu discípulo, o meu seguidor, aquele que pratica, aquele que continua o meu legado. Eu imagino muito um discípulo assim, porque ele continua o legado do seu antecessor. Então, por exemplo, Eliseu, ele continuou o legado de Elias. Paulo, Pedro, continuou o legado de Jesus. João continuou o legado de Jesus. Todos eles, os discípulos, continuaram o legado. Esqueci a palavra agora. Ah, que legal. Aquele que chamou eles, aquele que os tornou discípulo deles, eles continuaram o seu legado. Então, a partir do momento que nós permanecemos na palavra do Senhor. Então, se nós continuarmos na palavra dele, nós nos tornaremos os discípulos dele e nós, enfim, poderemos continuar o legado de Jesus. Sério, é muito lindo, gente. Eu amo Jesus. Jesus, ele é perfeito em tudo que ele fala, em tudo que ele faz, em tudo que ele há de fazer. E aí o Senhor, ele continua. E então, procedendo, continuando, vocês conhecerão a verdade. Jesus, em todo momento, ele tá falando que ele é a verdade. Ele é a palavra, ele é o caminho, ele é a vontade. Então ele fala, olha, então vocês conhecerão. Esse conhecer, eu digo que ele é um aprofundamento, é um saber. Vou te dar um exemplo daquilo que eu quero passar no que eu estou falando. Jó, um homem que eu também admiro muito, que eu falo que é um desses homens que pastaram na terra, pastaram, e mesmo assim não perdeu a fé no Senhor. Jó, ele fala no capítulo 42, Senhor, antes Eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora sei quem verdadeiramente és. Então, quando Jesus ele está falando, olha, verdadeiramente sereis meus discípulos, e então vocês me conhecerão, e então vocês conhecerão a verdade. Há todo um contexto e todo um anterior disso. Então, para você conhecer a verdade, você tem que permanecer na palavra do Senhor. Você tem que, não digo se tornar cristão, mas eu digo, você tem que permanecer, você tem que continuar na palavra dele. E aí você vai se tornar um discípulo. E então você vai conhecer a Cristo. O conhecer é se aprofundar no Senhor. Porque quando Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis a mim e eu vos libertarei. Vos libertarei, creio eu que tá certo isso. O conhecer vai além do tocar ou do ver, vai do conhecer, vai do saber quem é. Aqui esses fariseus viam, sabiam quem era Jesus, mas não conhecia Jesus, eles não sabiam verdadeiramente quem era Jesus, eles não queriam conhecer Jesus, eles não queriam saber quem verdadeiramente era Jesus. E aí Jesus ele vira para aqueles que estavam crendo nele. Fala isso, ele fala, olha, vocês vão me conhecer, vocês vão saber quem eu sou, então eu vou poder libertar vocês por completo, libertar. Aí eu entro em outro, não diria parênteses, né, em outro tópico, que até os próprios judeus perguntaram isso para Jesus, né? E aí aqueles judeus, eles viram para Jesus e perguntam, mas nós somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. E como você pode dizer que seremos livres? E aí Jesus fala, aquele que comete o pecado, ele é servo do pecado. Então Jesus, a libertação que Jesus aqui está falando, não é uma libertação física de cadeias e de jaulas. É uma libertação espiritual. É uma libertação do, não diria do nosso próprio eu, mas do mundo. É uma libertação daquilo que nos prende espiritualmente. Então aqui, esses judeus, eles não tiveram essa visão de o Senhor vai estar me libertando do pecado, o Senhor vai estar me libertando da sujeira. Não, eles entendem como se fosse realmente uma prisão e que o Senhor fosse libertar eles de alguém humano. Mas não, 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 não. Jesus, ele tá falando aqui que ele vai te libertar do pecado. E como assim, Camille, me libertar do pecado porque eu nasci pecadora? Aqui você vai ser livre. Mesmo se você for tentado, mesmo se você estiver na tentação do pecado, o Senhor vai te dar a oportunidade de permanecer na vontade dele. Ele vai falar, olha, você consegue vencer isso. Você não precisa cometer isso. E aí que ocorre a libertação. É o não mais cometer. É não virar o constante, o para sempre. Não é você pecar todo dia, toda hora, todo instante. Não é você te libertar quando Jesus está falando que ele vai nos libertar do pecado. Quando ele fala que nós conheceremos a verdade, nós conheceremos a ele. A verdade é a palavra dele, é tudo aquilo que ele está falando nesse exato momento. Quando nós conhecermos a ele, ele vai nos libertar de tudo aquilo que nos prende espiritualmente. Toda ansiedade, toda depressão, toda frustração, toda tristeza, toda mágoa, todo rancor, todo peso, toda essa pressão que nós sentimos de viver, às vezes, o Senhor ele está falando que ele vai nos libertar porque nós conhecemos a ele. É tremendo, é lindo, porque nós não merecemos a graça. Nós não merecemos essa verdade que o Senhor está falando aqui, nós não merecemos. Ele falou isso para os judeus, o Senhor veio para os judeus, mas os judeus não quiseram Jesus, e então ele veio para nós. Nós vivemos da graça e da misericórdia do Senhor, nós não merecemos a libertação, nós não merecemos a verdade, nós não merecemos nem o conhecer. Não merecemos nem o caminho, a vontade do Senhor, e mesmo assim nós recebemos. Nos últimos dois episódios, eu tenho falado um pouco sobre a ansiedade, né? Eu tenho falado como muitas pessoas hoje em dia têm lutado com isso. Vou falar de uma situação. Eu estou morando na casa da minha avó, como eu comentei com vocês, e minha avó, minha tia, elas sempre gostam de sentar fora, sabe, na calçada, em frente de casa, e conversar, gente, porque é muito calor aqui, né? Então a gente senta mais pra fora, pra conversar, tudo mais. E aí minha avó, ela tem uma vizinha, e essa vizinha, ela sentou com as minhas outras tias, e a gente começou a conversar. E ali ela falou que a pressão dela tava muito, muito alta, que ela tava indo pro hospital, que o marido dela, eles são idosos já, que o marido dela também tava tendo ânsias e tudo mais. E ali minha tia perguntou pra ela, será que não é ansiedade? Porque você não, porque o amor da vida dela, que é a costura, ela não tá costurando mais, essa idosa, essa vizinha da minha avó. Então ali minha tia perguntou, será que não é isso? Será que não é essa ansiedade de fazer algo? Será que não é ansiedade? E ali ela falou, provavelmente é. Então a ansiedade daquela senhora tava corroendo ela por dentro. Tava fazendo ela ficar mal, tanto psicologicamente quanto fisicamente. E é algo que eu confesso que eu fiquei muito abatida, sabe? Porque como a ansiedade tava prendendo e esmagando ela por dentro, sabe? E eu peço tanto pro Senhor, porque tem muitos jovens hoje em dia que não conhecem Jesus, não conhecem essa verdade e sofrem de depressão, de ansiedade, de pânico, de mil e umas coisas, da pressão psicológica de família, de familiares, da escola, do mundo, em questão de autoestima. E, infelizmente, eles não têm, não é que não têm, né? Eles não conhecem essa saída, essa verdade, essa libertação que é Jesus. Eles não sabem. E eu digo isso por culpa nossa mesmo, né? Porque até Paulo fala que há muitos que não conhecem Jesus e a culpa é vossa, então eu tomo essa culpa. Então, nós temos a oportunidade de nos libertar de tudo aquilo que nos prende, nos machuca e nos magoa e nos entristece. Eu gravei um vídeo no meu Instagram pessoal e nesse dia que eu toquei esse louvor, de manhã eu tinha tido uma prova. E eu comecei a ficar ansiosa, eu comecei a tremer, eu comecei a respirar fundo, porque começou a dar nervoso e tudo mais. E eu vim pro meu quarto, peguei o meu ukulele, eu comecei a louvar. E ali foi onde eu encontrei paz. E ali onde eu encontrei a minha libertação, a minha calma, em Jesus, no louvor, em Jesus, eu encontrei isso. E quantas pessoas passam e não tem isso, não tem, infelizmente, a oportunidade de louvar a Deus. Então, aqui eu tô te falando nessa tarde, no caso, que é quando eu estou gravando esse podcast, que pela graça nós somos salvos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde talvez o diabo pense que nós estamos presos e nós vamos ficar assim para sempre, ou quando você mesmo esteja pensando que você não vai sair dessa, que você não vai vencer isso, venho te dizer que você vai em nome de Jesus. Porque Jesus, ele está te mostrando a verdade, ele vai te libertar por completo. Eu quero deixar aqui um versículo só para finalizar isso, né? Que se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo de número 5, que diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então aquele que permanece, que guarda a palavra do Senhor, o amor de Deus vai estar nele. No último episódio eu falei, né, da tamanha força do amor de Deus. E aí você vai saber, você vai ter a certeza que o Senhor está em você, está em mim, está em você, está em nós. E pode ter certeza que não importa o que você esteja passando nesse momento, você vai vencer, porque Jesus já venceu. E bom, gente, esse aqui foi mais um episódio. Eu não sei se esse episódio ficou muito longo, mas essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus possa te abençoar. Que essa pode ser uma semana maravilhosa para você. Tudo bem que hoje é terça. Mas é isso. Por favor, guarde essa palavra no seu coração. E Jesus te ama e eu também. E um beijão. Fiquem com Deus.